Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Joana Gomes trocou o certo pelo incerto. Depois de várias experiências de voluntariado internacional, abandonou o trabalho em Portugal para, através do Serviço Jesuíta aos Refugiados, coordenar um projeto de educação num campo de refugiados. A primeira missão de um ano já cumpriu e agora, no período de descanso que a trouxe a casa e a poucos dias de regressar para o Chad, Joana Gomes partilhou aqui no manual de instruções essa experiência e o que é estar a viver em missão.
Muitos povos, uma rádio. RDP África, a rádio de todos.
Joana Gomes, vamos então falar sobre este projeto de educação em campo de refugiados que neste momento está de partida para o Chad, mas é uma segunda missão, digamos assim, dentro do mesmo projeto. Para já, como é que começou este projeto no Chad? Às vezes, nos voluntários com quem conversamos, a tendência muitas vezes é para países ou que a língua seja mais parecida, não é? Por exemplo, os Palop. E o Chad, pronto, é um universo completamente diferente a nível cultural, etc. Como é que este projeto acontece?
Sim, então eu se calhar vou voltar ainda um bocadinho mais atrás. Eu estava a trabalhar aqui em Lisboa, numa escola, onde trabalhei durante 5 anos, e era 99% feliz, mas sentia que faltava ali 1%. E a certa altura tornou-se claro que aquele 1% não era um acréscimo, mas era uma substituição dos outros 99%. E então tive uma experiência muito importante de voluntariado com refugiados na Sicília, refugiados que tinham acabado de passar o mar Mediterrâneo, e percebi que era aquilo que eu queria fazer. Voltei para Portugal, para a minha vidinha normal, e a certa altura foi muito claro que não iria encontrar este trabalho no terreno, estando em Portugal, sentada na minha secretária. E por isso resolvi despedir-me. E fui assim, sem trabalho, sem nada, voltei para esse mesmo projeto na Sicília e no regresso a Portugal parei em Roma e fui aos escritórios internacionais do JRS, Serviço de Jesuítas aos Refugiados, e disse-lhes que queria trabalhar com eles. Que não sabia bem porquê, mas sabia que o meu caminho passava por aí. E foi assim uma conversa muito gira, e a certa altura eles perguntam, então, mas para onde é que tu gostarias de ir? Eu disse, olha, eu não tenho nenhum país onde eu gostasse de ir, eu sei que quero ir para o terreno e sei que estou disponível para ir para onde ninguém queira ir. E eles disseram, ah, mas isso é muito perigoso, isso pode significar morrer, ficar doente. E eu, sim, mas... E partilhei com eles um lema de vida que tenho, que é mais medo de morrer, eu tenho medo de não viver. E pronto, e foi assim que fui parar ao Chad, e por isso é para mim. E agora posso confirmar que de facto o Chad é um sítio onde ninguém quer ir.
Então como é que foi a primeira experiência? Porque uma vez que está a preparar-se para voltar, como é que foi e quanto tempo é que foi?
Sim, o meu primeiro dia é assim uma história também engraçada, que eu acho que pode fazer depois um contraste com a experiência em si. Eu cheguei... Portanto, eu viajei o ano passado, dia 10 de janeiro, e naquela semana os aeroportos estavam um caos porque havia uma grande tempestade de neve e eu ia fazer escala em Istambul e o aeroporto estava fechado e por isso deixaram-me fazer o check-in e depois é que me dizem, ah, o seu voo está bastante atrasado, vai conseguir viajar para Istambul, mas de Istambul para o Chad vai ser impossível que o aeroporto está fechado. E eu fiquei, então eu não vou viajar, quer dizer, eu não vou de férias, por isso mais vale ficar em Portugal. Depois de um grande jogo de cintura com as senhoras do aeroporto, lá me conseguiram mudar o voo por Marrocos. E por isso até acabei por encontrar a rapariga que eu ia substituir no terreno. Chegamos às 4 da manhã e ela diz, mas então às 9 eu estou a pensar em ir para o escritório. E eu, está bem, quer dizer, estou super cansada, mas não vou ficar numa casa, não conheço ninguém, num país em que não conheço nada, sozinha,
vamos
claro,
lá.
Vamos para o escritório. Chego ao escritório, começo a conhecer toda a gente e percebo que o meu francês é muito diferente do francês lá, porque é um francês africano, assim, com há palavras específicas, a forma de dizer as frases é muito diferente. E a certa altura, como se não bastasse, ainda me convidam para ir almoçar, um peixe espetacular E eu penso, onde é que estão os talheres? Não há talheres. E eles todos a comerem com as mãos. Eu cheguei ao final do dia e pensei, onde é que eu me vim meter? Que horror, eu devia voltar já para casa. E foi assim muito duro. Também estava muito cansada, um calor imenso, imenso faz. No Chad faz muito, muito calor, todo o ano. E por isso aquele primeiro choque foi, pronto, isto é realidade, Joana, se és que querias vir para o fim do mundo, tu estás no fim do mundo. Uhum. Mas foi bom este choque inicial, porque a partir daí tudo foi mais fácil e chegando agora ao final do ano consigo fazer um balanço muito positivo.
Ou seja, foram 7 meses?
Um ano.
Um ano.
Sim,
mesmo.
Quer dizer, sim. Eu voltei de férias em dezembro e fui para lá em janeiro.
Pois.
Por isso foi,
sim,
um ano.
Foi um ano.
Sim,
foi um ano.
Mais ou menos. Foi assim um ano muito, o melhor ano da minha vida, diria eu, no sentido em que senti que todos os meus dons estavam a ser postos ao serviço e a render. Apesar disso, a meio do ano pensei em vir-me embora. Ou seja, não é por ser um ano bom que tudo foi fácil, mas foi sem dúvida um ano de grande crescimento, de muita aprendizagem, trabalhar muita paciência.
Em termos práticos, como é que era o dia-a-dia da Joana?
Então, eu estou no terreno em Gozbeda, e é onde fica um campo de refugiados, e estou a coordenar 2 campos de refugiados e uma vila, uma aldeia. E este campo de refugiados tem 20 mil refugiados, o outro campo que fica a 1 hora de distância, onde eu também tenho uma casa e onde vão dividir a minha semana, tem 33 mil refugiados, é o segundo maior campo de refugiados, é este do Chad. E depois a outra...
Refugiados que vêm
do Sudão,
do Sudão.
Da guerra do Darfur. E depois o outro vila tem cerca de 1000 refugiados, é assim mais pequenina. E eu estou a coordenar 6 projetos que o JRS desenvolve nesses campos de refugiados. Assim, o maior projeto é o projeto de educação, porque o JRS é responsável por toda a educação formal nos 12 campos que existem, este do Chad, e por isso eu estou a coordenar 2 desses. Significa que, por exemplo, eu tenho 15 mil alunos, ou seja, tenho pré-escolar, primária, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, portanto, temos connosco 230 professores refugiados que estão nos campos a dar aulas, e este é assim o projeto com maior peso pela magnitude de intervenção. Depois há projetos de educação não formal, onde oferecemos inglês, francês e informática para os alunos que acabam o secundário, mas que infelizmente não têm trabalho e não há oportunidades. Temos um projeto de proteção de crianças, em que fazemos um acompanhamento a crianças não acompanhadas, a órfãos, crianças que os pais não têm condições para os ter. Ou que...
há crianças, então, sozinhas?
Há crianças sozinhas, mas que é uma realidade diferente da nossa, por isso essas crianças ou estão a viver com tios, primos, sobrinhos ou com alguém da comunidade, porque é muito boa a pessoa e acolhe. Depois temos um outro projeto com mulheres, de emancipação de mulheres. As mulheres são quem faz tudo, tomam conta da casa, dos filhos, trabalham, cultivam o campo, mas infelizmente são as que menos estudos têm, por isso também as que menos longe vão, que menos sabem defender os seus direitos e as suas causas. E então temos um projeto em que damos cursos de alfabetização e ajudamos as mulheres a fazerem pequenos negócios. Temos fornos e moinhos nos campos, onde elas fazem pão e biscoitos que depois vendem, e esse dinheiro reverte para elas mesmas e também para o próprio agrupamento de mulheres. E é um projeto muito giro e que vai fazendo a diferença na vida destas mulheres. Depois temos um outro projeto de gestão menstrual com raparigas dos níveis mais elevados da escola, porque também é um tema que não se fala, existe o casamento precoce forçado, existe muitas questões à volta do tema tabu da menstruação, e por isso este curso permite que as raparigas falem sobre o assunto, que sejam informadas. As escolas não têm condições de higiene e não têm casas de banho, têm latrinas, mas que não são espetaculares. E por isso também percebemos que estas raparigas, quando tinham menstruação, deixavam de ir à escola durante uma semana. E por isso, num mês, isto é muito tempo. Num ano, isto é imenso tempo. Uhum. E, portanto, também tentar dar aqui um bocadinho a volta à questão. E depois temos um outro projeto em que estamos a começar a incentivar as escolas a terem pequenos negócios para a sustentabilidade das escolas. Ou seja, conseguir que dentro de 5 anos todas as escolas sejam autónomas no pagamento aos seus professores, na reconstrução de edifícios, em todas as necessidades de uma escola. Porque, infelizmente, estes refugiados já estão há cerca de 12 anos, há mais de 12 anos no Chad, e por isso todas as organizações estão a começar com uma estratégia de saída. E esta faz parte da nossa estratégia de JRS de saída.
E eles têm a possibilidade e a esperança de saírem também do
Sim.
campo de refugiados?
Eu antes de vir tive uma grande discussão, uma grande conversa com um refugiado, porque há 2 anos o Estado do Chad disse muito bem, nós vamos apoiar as vossas escolas nos campos, mas então as escolas vão ter que passar a ter a pedagogia chadiana e não do Sudão. E por isso fomos obrigados a mudar todo o modelo de ensino. E este refugiado dizia-me: estou muito zangado, muito chateado, porque não concordo com isso. Como é que depois os nossos filhos vão voltar para o Sudão e vão ser integrados na sociedade e no mercado de trabalho? E eu dizia-lhe com todo o meu coração: eu percebo perfeitamente o que me estás a dizer, mas vamos só ver aqui uma coisa, que é, todas as crianças que estão nas nossas escolas já nasceram no Chad. E todos queremos que vocês voltem, claro que sim, mas até lá temos que trabalhar para lhes dar as oportunidades aqui onde eles estão. E pronto, eu acho que ele no final disse: eu percebo, eu também percebo o que tu estás a dizer. Mas sim, eu acho que na maioria eles ainda têm esta esperança de voltar. E o campo, o segundo campo de que eu falei, que se chama Gozamir, fica praticamente na fronteira com o Sudão, e muitos vão e vêm com regularidade, e por isso eu acho que, quer dizer, eu gostava muito que um dia eles pudessem voltar.
Era importante que não houvesse trabalho para a Joana nesse campo.
Sim, sim, sim. Ou seja, era um bom sinal se eu deixar de ter trabalho.
E esses, as pessoas que coordena, passa também por muitas delas serem voluntárias? Como é que...
Não, eu estou a coordenar uma equipa de 20 pessoas, são todas do Chad e são todos contratados. Tive comigo alguns estagiários durante o ano, um estagiário do Chad, uma estagiária francesa, mas como eu acho que, como o contexto também é tão específico, não é normal termos voluntários de curta duração, por isso às vezes eu sei que o JRS já aceitou voluntários, mas são sempre ou de um ano ou de 6 meses, porque de facto, e também eu senti isso nos primeiros tempos quando chegamos, estamos facilmente doentes, estamos facilmente muito cansados, porque todo o nosso corpo também precisa desta habituação. E por isso, a maior parte, todas as pessoas com quem trabalho são contratados do Chad, que vivem nas cidades onde estão alocados, onde estão a trabalhar, e que também tem sido um grande desafio, porque temos uma cultura muito diferente, e às vezes eu digo uma coisa e eles estão a perceber outra. Há uma história engraçada em que um do meu staff vem ter comigo e diz: Joana, morreu a mãe do nosso financeiro, estamos aqui a recolher dinheiro, olha, que tal, o que é que achas de 2.000 francos? E eu pergunto: mas não estou a perceber a relação, morreu a mãe dele, porque é que estás a recolher dinheiro? Ah, Joana, porque aqui no Chad nós damos dinheiro quando morre alguém, porque quando são os funerais as famílias vêm todas e ficam a viver em tua casa, tu tens que dar de comer àquela malta toda, e por isso a melhor contribuição que tu podes dar é dinheiro. E eu pensei: bem, ainda bem que eu perguntei, porque senão iria só sentir que era tão totó. E por isso isto existe em muitas, muitas conversas, mesmo quando estamos a trabalhar sobre os nossos projetos, eu dizer: vamos fazer um jogo, e para eles é importante porem as crianças a treinar o jogo. Quando para nós um jogo joga-se, não é preciso ser bem ou mal.
Sim, não é preciso treinar.
Sim, e por isso há assim muitas coisas muito diferentes e que têm sido grandes desafios.
Mas é uma aprendizagem não só da cultura do Chad, como da cultura do Sudão, não é?
Sim, sim. Sobretudo da cultura muçulmana, também tem sido...
São sobretudo muçulmanos que estão
sim,
nesse
Sim, são
campo.
Na maioria muçulmanos.
E o Chad também...
Também,
tem
no
uma...
Chad são... Sim, sim,
a maioria
sim.
é muçulmana.
São, acho que são 90% muçulmanos, mesmo onde eu estou a viver, em Gozbeida, há assim uma pequena igreja, capela, mas onde somos 200 em 20 mil, por isso somos muito pequeninos. E eu vivo com uma rodeada de mesquitas, e por isso acordo
ouvir os sons.
Sim, às 5 da manhã, com a oração, com a chamada para a oração, e por isso também toda esta, o saber que fazemos uma reunião, mas temos de ter a pausa, café àquela hora.
A dinâmica
hora.
Tem que ser à volta também da.
Sim,
da...
muito, muito. Que na altura do Ramadão não vale a pena fazer formações, porque ninguém vai ouvir nada. Há assim, todo um. uma mudança de ritmos e mudança de forma de pensar também.
Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose, was solo singing on my own. Now I can't find the key without you, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat, and when you're gone I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony.
Ana, esta experiência do Xade é mais forte, não é? Mas isto já começou, de certa forma, há algum tempo. Já falou aí da experiência em Itália, não é? Mas começou pelo Brasil.
Ah, sim.
Bem nova, não é?
Sim.
Com o liceu acabadinho.
Sim, sim,
e,
sim.
E com perspectivas pouco definidas do futuro. Sim. Como é que foi ir para
sim.
o Brasil?
Também foi um bocadinho, se calhar, como agora esta mudança. Então, eu estava no secundário e escolhi a área de Humanidades por exclusão de partes, porque sabia que iria gostar imenso de artes e por isso, olha, vamos experimentar uma que não tenho tanta certeza. E depois cheguei ao 12º e não sabia para o que é que queria ir, estava mesmo perdida, porque gosto de fazer muitas coisas e gosto de muitas coisas, mas não estava a me imaginar fazer nada para o resto da vida. E por isso resolvi fazer um gap year. Fiz os exames nacionais, inscrevi-me na faculdade, no curso que naquela altura eu achava que seria o que eu iria gostar, que era serviço social, e resolvi ir parar de estudar durante um ano. Não para ficar sem fazer nada, e por isso surgiu a possibilidade de ir para o Brasil fazer voluntariado, e acabei por viver numa comunidade religiosa no interior do Brasil, onde fica responsável pelos estudos, pelos trabalhos de casa das crianças que viviam naquela casa. Apesar de ter 18 anos e o 12º, era a pessoa com mais estudos de toda a a comunidade religiosa, praticamente. E depois era uma casa que, ao lado da favela. Por isso eu acabava por fazer também dar catequese na favela, fazer algum acompanhamento às famílias, ajudar a arrumar casas, assim, um bocadinho já de serviço social que depois vim a descobrir. E foi um ano muito importante porque, primeiro porque eu acho que nós estamos muito formatados para seguir com a manada. E o distanciar-me deste caminho que toda a gente diz que é o caminho correto e o certo e o certinho, deu-me também mais garras para voltar e dizer, não, de facto é isto que eu quero, de facto eu quero estudar, e estudar com vontade e não, ah, que seca, estudar mais. E também me confirmou no curso, por isso confirmou-me na questão de sair de lá com esta sensação muito clara de que para fazer o bem é preciso saber como, não basta só querer fazer. E por isso foi um ano chave também.
Para o futuro.
Sim, sim. Eu dizia que era. Quando voltei, disse: eu estive na faculdade da vida e na faculdade de Deus. Foi um ano muito importante para me conhecer a mim também, do que é que eu gostava, dos meus limites, das minhas competências. Conhecer o mundo, não é? Uma realidade muito diferente e numa altura muito diferente. Na altura não via internet como há hoje em dia, por isso eu falava para casa uma vez por semana. Deixei de falar com os meus amigos porque não tinha muitas maneiras, e por isso também foi engraçado porque foi aprender a valorizar de facto aquilo que depois temos no nosso dia-a-dia.
Mas acha que tudo isso está ligado à fé da Joana?
Sim, sem dúvida. Ou seja, no meu caso...
Há uma formação religiosa também?
Sim, sim. Estudei num colégio católico também. E a minha família também é bastante católica, por isso também cresci neste mundo. Mas também acho que há uma coisa mais minha interior de
ir para além.
Sim, exatamente. De uma consciência muito grande de que tanto bem eu recebi que tenho que dar de alguma maneira. E não pode ficar em mim, não pode acabar em mim. E é também... É uma noção muito clara de que o mundo é muito mais do que a minha vida, muito mais do que Lisboa, e que é preciso trabalhar por ele também.
Portanto, a Joana acha que está imbuída de um espírito de missão.
Sim, sim. É? Sim.
O meu trabalho aqui é ajudar os outros, compreender os outros e tentar dar... viver mais para os outros do que propriamente para mim, não é?
Sim.
Quer dizer, é um pouco isso.
Sim, e um espírito de missão também nesse sentido, porque de facto eu acho que em todas as vidas pode-se viver em missão, não é? Uma família também é um espaço de missão, um trabalho aqui na rádio também. O que sinto em mim é que muito esta disponibilidade para viver em condições, não é de limite, mas em condições de muita simplicidade, muita pobreza. A minha casa não tem água canalizada, não tem eletricidade 24 horas por dia, não tenho um supermercado, por isso estou sujeita ao que se cultiva na terra naquela altura. Por isso, quando cheguei o ano passado, comi manga nos primeiros meses, depois só melancia, depois só goiaba. E por isso sinto que a missão também passa nesta disponibilidade para seja o que for, para estar disponível para o que for. Com esta... certeza que se pode viver com pouco e com menos do que nós estamos todos habituados.
E dar valor a esse pouco.
E dar muito valor a esse pouco e descobrir a alegria nesse pouco. Isso é das coisas que me sempre fascina, e quando vou ao campo dos refugiados e mesmo na aldeia, é ver como são pobrezas. Pessoas tão pobres e com tão poucas coisas, mas que a felicidade passa
existe,
pelos,
não é?
Poros. Sim. E é bom também recordarmos disso, porque acho que infelizmente estamos a crescer numa sociedade tão de consumo e tão de coisas imediatas e instantâneas que depois podemos achar que nada é possível para além disso, e que não há vida e alegria para além do ter. E não, se alguém tenha dúvidas, venha ao chá, eu convido.
Então, e o que é que ficou, no fundo, que sentimentos é que tem agora que voltou e ficou aqui pouco tempo, não é? E vai voltar. Se calhar às vezes a surpresa ajuda a aguentar determinadas coisas, ou não. Já conhece o terreno, já sabe o que é que a espera. Como é que vai para esta segunda missão?
Sim. Eu acho que vou com a mesma alegria que fui há um ano, mais consciente de quais são os desafios e à procura de mais paciência. Ou seja, a paciência foi o que eu mais trabalhei este ano. Os tempos são diferentes, os ritmos são diferentes, e não, e descobri que ia muito formatada com uma mentalidade de produtividade. E por isso chegar lá e estar toda uma tarde à espera de uma reunião, porque é uma coisa normal, foi muito difícil habituar-me a, pronto, a só esperar, a arte de não fazer nada. E sem medo e sem culpas. E eu acho que isso é o que eu mais tenho que... sinto que agora tenho que voltar a trabalhar em mim para conseguir chegar lá e não arrancar cabelos logo ao início. Mas vou com muita garra de fazer o que já fiz, mas melhor. Ou seja, senti que só a meio do ano é que comecei a conhecer todos os projetos muito bem, a saber exatamente como fazer as coisas, e por isso agora já vou entrar com este conhecimento. Isso vai me permitir trabalhar ainda melhor a minha equipa, de conseguir ainda alcançar de uma forma mais produtiva, real e efetiva os nossos objetivos, e também com vontade de conseguir conseguir ter um curso de árabe. O ano passado comecei com aulas de árabe, mas depois com o trabalho foi muito difícil, e este ano gostava muito de conseguir chegar ao final do ano e saber falar árabe e escrever e ler, porque eu acho que é o passo de comunicação aqui que me falta, muitas vezes conseguir expressar-me com os próprios refugiados, com as próprias pessoas do Chad, sem precisar de um tradutor.
E vai ser de quanto tempo esta missão?
É por mais um ano.
Por mais um ano.
Sim.
E tem esse desprendimento de que daqui a um ano pode ir para outro sítio completamente diferente?
Sim, eu quero muito. No fundo, quero muito daqui a um ano ir para outro sítio diferente. Porque se, gosto muito do que faço no Chá, gosto muito do Chá, mas gostava de experimentar um trabalho ainda mais de limite, ainda mais de... Gostava de estar numa zona de intervenção de emergência, e aqui já é muito desenvolvimento, ou seja, refugiados que já estão há 12 anos, estratégias de saída. Eu gostava de ir para uma zona onde tudo esteja a acontecer agora, rápido. Sinto que tenho mais perfil, talvez, para um trabalho de emergência, de respostas mais rápidas, automáticas, um pensamento mais objetivo, soluções A, B, C, D. E por isso gostava muito daqui por um ano poder estar a dizer, não, agora vou para a Síria, para a Líbia, vou não sei bem para onde.
E esse desprendimento também não lhe causa, de vez em quando não sai assim um bocadinho fora daquilo que gostaria, porque às vezes os afetos acabam por nos fazer ligar a determinadas pessoas, e se a Joana está tão disponível para mudar de sítio, para conhecer outros sítios e outras pessoas, muitas vezes esses afetos e essas ligações que se criam acabam por ter que ser ou controladas ou então perdem-se, não é?
Sim.
Isso não a afeta? Não...
Sim, isso é muito engraçado, porque no fundo, ao longo deste ano eu tive uma página no Facebook que era trocar o certo pelo incerto. E houve uma das publicações que era exatamente sobre isso, é sobre aprender a amar. E porque nesta vida é muito fácil, ou seja, apegamos às pessoas, aprendemos a trabalhar com, criamos relações, mas é um mundo muito volátil e os contratos acabam muito rapidamente, e as estratégias das organizações mudam e as pessoas estão a sair embora. E por isso mesmo, agora voltando, eu já não vou lá ter todos os meus amigos, ou seja, a maior parte dos meus amigos que criei, os seus contratos acabaram e já estão a ir trabalhar para outros países. E por isso também foi uma coisa que fui aprendendo ao longo deste ano, e que no fundo a maior lição que eu tive foi, apesar de sabermos que há um fim, e porque há sempre um fim para tudo, não devemos deixar de amar menos. E é este exercício que tenho tentado aprender a viver, de mesmo eu sabendo que um dia me vou embora, não deixar de me dar àquelas pessoas, não deixar de me deixar conquistar por elas também, apesar de saber que é difícil e que no fim vamos chorar e vai doer, mas tem que ser assim, não é? Não podemos deixar de amar menos.
Namu, 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 mama. A fomulu mo achalugo, mama. Namu, 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 mama. Precious gift, I love you, mama. Chuku gozielu munemo, eh. Holy sabiko gozielu mu, mama. If I dey worry, worry, she know dey sleep. Every day, mama, pray for me.
já vou indo, preciso ir embora. Até amanhã. Meu rei, quando ela que minha boca beijou, na boca beijou, não consegui nem falar. Pensei comigo, essa louca me pega de um jeito que até nem sei. Ela com sopro deixou ralo e um caco meu coco, juiz o pouco que eu tinha tirou. E o povo diz que é pantinho e de mim espalham o que eu inventei. Acordar. Tô aqui, ô Leila, ô Leila, e tu onde tá? Tô aqui, ô Leila, ô, sonhei e não quero mais acordar.
Depois da conversa com Joana Gomes, a música do projeto Mushima e ainda Rei Lema com Chico César e o tema Leila. Vamos seguir com Cacique 97, aqui acompanhados por Neca.
Thank you. your business, business. I know you mean my soul. When you say your money, money, I know you mean my blood. When you say your business, business, I know you mean my life. When you say your power, power, I know you mean my work. Mr. Shareholder, why don't you share with us? Mr. Chairman, get up and dance with us. Instead you take our life, our land, our water, our love, our home, our heart, our work, our food, our laugh, our cry, our prayer, our hope. It's all business, it's big business. Take our life, our land, our water, our love, our home, our heart, our work, our food, our laugh, our cry, our prayer, our hope. It's all business, it's big business. When you say your business, business, I know you need my soul.
E ao final desta primeira hora do Manual de Instruções, vamos até Cabo Verde com Pimes e Mirri Lobo.
De saber bota morar na mim e para tudo que mais dou o nome de mim tá bater na terra onde é mais cá tá bater o me controla. Chorava ou não, mas forças faltam. Saudade fechada na cor.
Saudade fechada na cor.
Quando vou partir, meu amor. terra onde é que mar catabate o mico tro o chorabo no a força asfalta saudade fichanaco corpo partiu amor na desespero o pensar na partir o violão para aliviar na desespero, o pensar na partir, o violão para aliviar, chorar, viver, tá morrer. Se tem mudado na boca, que sei que tem bebida, que pensa na mim de uma boa. Se tem mudado na boca, que sei que tem bebida. Pensa na mim de uma boa.
Triste saber morar na mim e pra tudo mais dor o nome de mim dá bater na terra onde é que mar cada bater um me encontrou um chorava não. Forças faltam,
forças faltam.
Saudade fecha na cor,
saudade fecha na cor.
Com boa partida, na terra onde é mar, cada bater, um me encontrou, um chora abandonou. Mas forças faltam,
forças faltam.
Saudade fecha na cor,
saudade fecha na cor.
Com boa partida, na partir um violão pra aliviar chorar, viver, tá morrer na desespero um pesar na partir um violão pra aliviar chorar, viver, tá morrer se tem mudar na voz que sei que tem bebida e pensa na mim juma boa.
Tem mudado na boca, sei que tem bebida e pensa na mim, chuma boa. Tem mudado na boca, sei que tem bebida e pensa na mim, chuma boa.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
Não sobra mais nada além de nós dois, aqui na minha cabeça. Como queres que eu te esqueça assim? Eu já nem sei se te quero de volta, mas quando o sol se põe o vento fecha a porta, ainda te sinto tão minha. Sim. Quando ligo a rádio é o nosso som que toca. São tantas lembranças que me põem a andar às voltas. Era tão bom quando estavas aqui. nós. Há tantas saudades de nós. Eu tenho tantas saudades de nós. Tantas saudades de nós. De nós. De nós. Tantas saudades de nós. Tantas saudades de nós. De nós. Ficou no passado promessas sem fim que por nós foram postas de lado. Olhe o resultado em mim. Mesmo que eu queira, a razão me revolta. Dói demais e agora nada mais importa. O ar que respiras já não é o meu. Quando ligo a rádio é o nosso som que toca. São tantas lembranças que me fazem dar as voltas. Era tão bom quando estavas aqui. De nós. Tantas saudades de nós. Eu tenho tantas saudades de nós. Tantas saudades de nós. De nós. Tantas saudades de nós. Há tantas saudades de nós. De nós. Não sobra mais nada.
Nunca vou dizer-me o que é bom querer de mim. Vou dizer boa e brother. brother, my brother, que é brother, que até ser assim. Já disparado, boni menino, já botei dado a te mais juízo. Dizer que boa é nice, mas boa era nice, boca tava nesse crise.
Pode ser uma boa, brother, pode ser uma boa e cantou. Pode ser uma boa, tua voz. Pode ser. Dá por vida, por viver. Me contato com amor, bem sempre. E tudo é egoís. Ser bem ser bom. Que vou te nada enganar. Ser coração, ser amor.
Casta dom boé. Bota dizer um coça, mas depois é outra coisa que bota fazer. Dizer que boé amigo, mas depois bota querer só arranjar um problema. É só mentira, bota vai dar para um ator de cinema.
Sabor caribeño y que nos llena de amores, un ritmo dominicano de calaf y de gloria, una guitarra sonando, esto me suena africano y se baila así señor. Ese merengue angoleño es un merengue con sabor, con el sabor caribeño y que nos llena de amores, un ritmo dominicano de calaf y de gloria. Una guitarra sonando, esto me suena africano y se baila así, señor.
Se baila así,
baila, baila.
Se goza así,
goza,
se baila así,
baila, baila.
Se goza así.
En el baile una nena buena y sabrosita
comienza a bailar.
El gordo con su coiba cubana
también quiere gozar.
Sueña con su sabrosura, mira cómo bambolea. Ella sonríe y se menea con su movimiento sensual. Que nena. Moviendo la cinturita, esa nena tiene sabor. Ese merengue angoleño con un ritmo caribeño que se baila con fervor.
Se baila así,
baila.
Se goza así,
goza.
Se baila así.
En el baile una nena buena y sabrosita
comienza a bailar.
El gordo con su coiba cubano
también quiere gozar.
Sueña con su sabrosura, mira cómo bambolea. Ella sonríe y se menea con su movimiento sensual. Moviendo la cinturita, esa nena tiene sabor. Ese merengue angoleño con un ritmo caribeño que se baila con fervor.
Come on. Mira, mira cómo baila esa nena. Que tiene un swing picante. Y me suena, suena, suena muy africano. Una mezcla de ritmo angoleño y dominicano.
Así. gelé. Va m'amener, c'est les gilets. Poucanine, poucanine, poucanine. Jao na makwela tinta vala vavanu va banza marigwe se va bala mitangani ni majao na makwela tinta vala vavanu va banza marigwe se va bala.
Bandeça. enu kubandukuna etu baba enu bana kushi etu mangola nde kuna nde za boba za kulengenu ngo menekenu makamba Angimbi vai bater, a tuga vai bater, só tem no macamba, chale no kiambote. Angambela outro dia, tu de sanga com a Maria, abilu kakashputu, azuela kiabulu.
São as histórias de Angola com Bonga. Macamba é o tema que estamos a ouvir. Por aqui passaram os Calema, Tito Paris e Bossi Si, Nel Carvalho, Tony Dudo, guitarrista guineense radicado na Inglaterra, e de Moçambique, a voz de Assa Matusse. Seguimos com o dueto de Nelson Freitas com Mara Andrade e depois o sucesso de Mago de Souza, Carolina.
Cocoyo,
bolingó, gacuzola o caro. O que eu sinto não entendo, oxere meu amor. Na imensidão que me circunda, sou teu rosto fixei. No calor da minha cidade, trazes frio ao meu bem. Nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora. Tempo não para, o tempo voa. Se eu me atrasar, tu me perdoas. És movimento em tempo parado, tu és presente, não és passado. Sou vaticinas o positivo, és o prefácio do meu livro. Desesperadora, esperas por mim, esperas agora. Tempo não para, o tempo voa. Se me atrasar, tu me perdoas. És movimento em tempo parado, és presente, não és passado. Sou vaticina do positivo, és o prefácio do meu livro. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo amo-te muito. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo amo-te muito. Caro, 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 oh caro, oh caro, Carolina, caro, 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 oh caro, oh caro, Carolina. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo amo-te muito. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo amo-te muito. Caro, 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 oh caro, oh caro, Carolina. Caro, 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 oh caro, oh caro, Carolina. Caro, 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 oh caro, oh caro, Carolina. Caro, 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 oh caro, oh caro, Carolina.
Livongo.
faça mais feliz do que soltar a voz para alguém poder ouvir.
Roupa de quem
na casa de quem comora, dita de quem condibi, filhos de quem condana, garandis de quem com falta respeito, mulher de quem conquire, garandis de quem com falta respeito, mulher de quem conquire.
Guiné-Bissau com Xaxá de Charme e despedimos-nos deste manual de instruções. Na próxima segunda-feira trazemos mais histórias para lhe contar e muita música para ouvir. Vamos terminar este manual de instruções com Grace Évora. Boa tarde.
Let's go! Batutinho assim, pá! Everybody, let's go!
Vida sacrificada, cheio de problema e ansiedade. E que está obrigado a pensar, mas nem está sério a dia de manhã. Mas me marco a que criou. Está levando vida sacrificada, cheio de problema e ansiedade. E que está obrigado a pensar, mas nem está sério a dia de manhã. Porém, muita graça de Deus lá no céu, por ter-me dado a paz no coração, espírito do sacrifício. Nesse mundo onde é com e cada dia mais forte, e já que tem solidariedade e amizade. Está com prova, está com prova. Mas é na fute e alma. Está tipo propósito que podia esperança. Mas é possível mudar a situação. Mas lá na fonte, minha alma já deposito que podia esperança. Mas é possível mudar a situação. di una configurazione, non vai.
E solo l'amore di un momento passato fa la pena rivivere. Talvez amanhã se vou mudar de ideia, chuto outra vez. E sou amor do momento passado, vale a pena reviver. Talvez amanhã, porque muda em volta, chuto outra vez. Sabidas que te apanham apanhado, não se anda na espera, toque flado. Sabidas que te apanham apanhado, não se anda na espera, toque flado. Chega perto, deixa de deixar. Chega perto, deixa de deixar. Emoção é bonito.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
RDP África.